Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã no ar. Hoje é dia do trabalhador, eu nem queria trabalhar e os técnicos ainda apareceram problemas técnicos no nosso caminho. Nossas desculpas aí aos parceiros, né, que integram essa rede de transmissão em rádio e de televisão, mas estamos juntos. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto, bom dia a você, bom dia a todos os trabalhadores também que nos acompanham. Olha, corpo de major morto em assalto é velado na Academia de Polícia do Comando Geral.
Os criminosos podem estar cercados. Carlos Roger vai trazer os detalhes daqui a pouco.
E ovo de Páscoa que matou irmãos de 7 e de 13 anos no Maranhão foi envenenado com chumbinho.
A Polícia Federal incinera uma tonelada de cocaína apreendida durante a operação.
Taxa de desemprego no Brasil é a menor em 13 anos.
E União Progressista vai administrar mais de R$1 bilhão entre fundo eleitoral e fundo partidário.
CPI do INSS pode pegar bolsonaristas e lulistas.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta quinta-feira, hoje, 1º de maio de 2025, dia do trabalhador. Parabéns aos trabalhadores de todo o Maranhão e também de outras partes do Brasil que nos acompanham. Parabéns.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã que está começando no Dia do Trabalhador e a gente aproveita para mandar um abraço rapidamente para o Magrão Ferreiro, para o Oswaldo Pintor, para o Branco Faz Tudo, para todo mundo, para todos os colegas das emissoras de rádio, diretores, locutores, redatores, todo o pessoal, os técnicos que trabalham nas emissoras, também nas televisões, a todos os nossos colegas, um feliz Dia do Trabalho. Nós vamos convocar para a missão o repórter Carlos Roger para trazer as últimas informações da área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Neste dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, a gente já estende aqui os nossos parabéns, as nossas saudações a todos os trabalhadores que hoje aí, a grande maioria estão de folga, vão aproveitar o dia de hoje. Então, parabéns pelo dia do trabalhador, trabalhador esse que luta todos os dias para levar o pão de cada dia para sua casa. Olha, notícias não agradáveis, a sociedade toda ficou chocada ontem à tarde com o assassinato, né, do major da Polícia Militar do Estado do Maranhão, André Felipe dos Santos Carvalho, de apenas 35 anos de idade. O major foi abordado por uma dupla de motoqueiros ali num posto de combustível que fica localizado no bairro do São Francisco. Nas imagens você vê o momento exato da ação criminosa, o momento que ele foi abordado. Aí aconteceu a troca de tiros, as imagens estão rápidas aí porque são imagens fortes. O que acontece? Muitas especulações surgiram, a informação de que ele estaria dentro do veículo, estaria já sendo perseguido por esses dois motociclistas, mas olha, a gente conversando com os investigadores que estão atuando nesse caso, essa informação não procede. Tudo indica que se trata de um latrocínio mesmo. Esse major, ele estava de posse de um cordão de ouro no pescoço, né, claro. E ele, como estava fora do veículo, isso é outra informação que também foi desencontrada. Disseram que ele estava no interior do veículo. Não, ele estava fora do carro quando os motociclistas passaram e perceberam o cordão. E assim eles tentaram abordar o major para tomar o cordão. O major, com uma arma na cintura, que é da natureza do policial, é treinado para isso, reagiu. Só que o primeiro tiro que os bandidos deflagraram contra o major já atingiu ele no abdômen. e ali atingiu diversos órgãos vitais. O major ainda desferiu alguns disparos contra essa dupla de assaltantes. Um deles não teve tempo de subir na garupa novamente, ele correu, saiu a pé do local. O outro seguiu em disparada ali pelo bairro do Renascença, sentido bairro do Renascença, sentido Calhau, avenida, sentido Avenida Coronel Colares Moreira. As primeiras informações que nós temos é de que esse rapaz que pulou, que não conseguiu subir na garupa da moto, teria sido ele que deflagrou o tiro que atingiu o policial. O outro estava apenas pilotando a motocicleta da fuga. Então há a possibilidade de que esse que saiu aí correndo, aí, que saiu a pé, ele pode estar nas proximidades, ele não teve tempo de se afastar do local, porque rapidamente ali ficou cheio de polícia. Esse aí, é o que você vê agora, essa imagem, é um condomínio que fica localizado no bairro da Ilhinha, e esse condomínio, ele está desse jeito aí, ó, está sitiado pela polícia desde ontem à tarde. A polícia passou a noite toda lá, está fazendo buscas minuciosas, porque existe uma forte possibilidade de que esse aí, pelo menos o garupa, esteja nessa região aí do bairro da Ilhinha. Ali tem polícia em todas as ruas do bairro do São Francisco, bairro da Ilhinha, em toda aquela região. Na mesma hora aí, praticamente, do crime, o governador Carlos Brandão, ele se manifestou através das suas redes sociais. Nós temos aqui a postagem do governador Carlos Brandão, quando ele se manifesta, lamenta a morte do policial e pede, né, agilidade, rapidez nas investigações para que esses criminosos sejam localizados e identificados. Essa aí é a postagem do governador do estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão. Logo depois da manifestação do governador Carlos Brandão, aqui a nota do governador, ela pede agilidade, né? Logo depois, a presidente da Assembleia Legislativa...
que está acompanhando através das emissoras de rádios, o governador diz: minha solidariedade aos familiares e amigos e colegas de farda do major André Felipe, da nossa Polícia Militar, vítima de um crime covarde em São Luís. Que Deus receba nossas forças de segurança, que Deus o receba. Nossas forças de segurança não vão descansar até prender os envolvidos. Já determinei o início imediato das buscas e investigação para que a justiça seja feita com todo o rigor da lei. Daí a determinação do governador.
Do governador. E olha, quando o governador tem se manifestado, os casos policiais estão sendo solucionados, mas quando o governador se manifesta, a gente vê que existe uma mobilização bem maior, né? Porque é o chefe do executivo estadual que se mete, né? Então, eu não li a nota porque eu não estava encontrando aqui, Humberto, mas aqui eu tenho a nota da presidente da Assembleia Legislativa, porque o major Felipe, ele era lotado no gabinete militar da Assembleia Legislativa, ele estava até ontem, né, ele estava lá no administrativo do gabinete militar da Assembleia. A deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, diz aqui, ó: recebi com profunda tristeza e indignação a notícia do assassinato do major André Felipe, membro da Polícia Militar e servidor lotado no gabinete militar da Assembleia Legislativa. Perdeu um profissional dedicado, um homem íntegro, vítima de violência contra a qual ele lutava diariamente, é um golpe cruel. Sua partida precoce fere não apenas a corporação, mas todos nós que acreditamos em um Maranhão mais justo e seguro. Neste momento de luto e revolta, manifesto minha solidariedade à família do major André Felipe, aos colegas da Assembleia Legislativa, aos irmãos de fardas e todos que choram a perda de um verdadeiro servidor do povo. Que a sua memória siga como símbolo de coragem e compromisso com o bem comum. Presidente Iracema Vale, da Assembleia Legislativa do Maranhão. Na sequência, quem se manifestou em nota também foi o comando-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Lá, o coronel Pitágoras Mendes Nunes, que é o comandante-geral. Na nota, ele diz aqui, ó: é com profundo pesar que a Polícia Militar do Estado do Maranhão comunica o falecimento do major PM André Felipe dos Santos de Carvalho, ocorrido nesta quarta-feira, dia 30. O major André Felipe, de 35 anos, natural de São Luís, estava atualmente lotado no gabinete militar da Assembleia Legislativa do Maranhão. Homem íntegro e profissional exemplar, era casado e deixa dois filhos. Neste momento de dor e de saudade, o comando da corporação, em nome de todos os oficiais, praças e funcionários civis da Polícia Militar do Maranhão, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que o Major André Felipe encontre paz e descanso eterno e que seus entes queridos encontrem conforto diante desta irreparável perda. Nota do Comando Geral da Polícia Militar, assinada pelo comandante Coronel Pitágoras Mendes Nunes. Agora veja só, a caçada continua. O helicóptero, o CTA está sendo utilizado, nós temos imagem do helicóptero sobrevoando. Quando eu falo uma caçada, é por conta de que existe sim uma verdadeira mobilização, coisa mesmo, que parece filme. É, olha só aí, ó. É helicóptero sobrevoando aí a região. Motociclistas do motopatrulhamento, a tropa de choque, o serviço de inteligência, o BOPE, aquele que você viu agora há pouco, aqueles que estão com a farda camuflada, são do BOPE. Aqueles mesmos que fizeram aquela operação ontem lá na região do Tibiri. Então, a procura é grande, já temos a informação que a moto é produto de furto. Essa moto é produto de furto, por conta disso fica mais difícil de identificar o veículo. E olha só, o Major André Felipe dos Santos de Carvalho, ele entrou na corporação aos 18 anos de idade. Ele estava 17 anos na corporação. Ele entrou ali pelo CFO, Centro de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Então já tinha aí um longo período nas forças policiais do nosso estado, tinha um grande serviço prestado. Agora a gente vai fazer uma retrospectiva rápida. Eu sei que tem muita gente para participar do programa hoje, feriadão do trabalhador, mas no dia 2, não sei se vocês lembram, mas no dia 2, agora do mês passado, do mês de abril, porque nós começamos hoje um novo mês, nós tivemos a informação de um assassinato, de um latrocínio que aconteceu no bairro do Planalto Anil, onde em um posto de combustíveis, um empresário ele foi assassinado por conta de um cordão de ouro, por uma dupla de motociclistas. Esse empresário ele estava lá sentado em uma loja de conveniências ao lado da sua caminhonete, quando ele foi abordado por essa dupla. Então, Humberto, eu tenho até aqui ó, o nome dele, ó, Mauro Jorge André, de 65 anos, assassinado a tiros em uma quarta-feira, dia 2 de abril, em um posto de combustível no bairro do Cruzeiro de Anil, quando os bandidos tentaram tomar dele um cordão de ouro. E aí a gente lembra, a gente já também faz uma retrospectiva aqui, em um caso que aconteceu há bastante tempo, no ano de 2021, quando o subtenente da PM, Israel Silva Nonato Filho, foi morto em outubro de 2021 em um lava-jato, enquanto ele aguardava o seu veículo ser lavado no bairro do Coroado, em São Luís, por conta de um cordão de ouro. Também, essa dupla de motociclistas matou esse subtenente para tomar dele esse cordão, essa joia. Nesse caso de 2021, eu não posso arriscar um palpite, mas, até porque a grande maioria dessas pessoas que participaram desse crime aqui foram presos, um foi morto em troca de tiro com a polícia, naquela época, eu me lembro disso. Mas nesse caso aí do empresário, esses bandidos não foram presos. E as características ali pelas câmeras de vídeo monitoramento bate muito com a aparência dos que fizeram essa prática ontem. Então pode ser que nós temos aí circulando por São Luís uma dupla de latrocidas especializada em roubo de joias e que não temem e não pensam duas vezes antes de tirar a vida da vítima para que o assalto seja concluído. Então, a polícia trabalha também com essa linha de investigação. Agora, como eu falava em outros casos na semana passada, eu creio que nas próximas horas a gente vai estar dando uma resposta à sociedade, a polícia, na verdade, vai estar dando uma resposta aí, identificando, localizando e prendendo esses criminosos, porque a força policial está toda nas ruas. E o objetivo principal é capturar esses elementos, que a sociedade não aguenta mais ficar numa situação como essa. O secretário de Segurança Pública deve se manifestar hoje, o delegado-geral Manuel Almeida Neto deve se manifestar hoje também para a imprensa. O velório do Major André Felipe acontece nesse momento no Comando-Geral da Polícia Militar, ali naquele prédio que funciona a Academia de Polícia, no bairro do Calhau, em São Luís. E ele será enterrado, ele será sepultado hoje à tarde, às 14 horas, no cemitério da Pax União, que fica localizado ali na Estrada da Maioba, na MA-204, no município de Passo do Lumiar. Muita gente por lá, já que nós temos a informação, e nós vamos acompanhar esse caso, claro, trazendo as informações precisas aqui. Foi divulgada a foto de um suspeito, e depois a polícia já disse que foi um fake news, que a partir de agora a imprensa tem dois trabalhos, um para acompanhar a investigação dos policiais e outro para fazer o crivo das fake news que começam a aparecer, gente aproveitando de uma situação trágica como essa para ficar soltando aí notícia falsa, notícia mentirosa, e a gente também não aceita esse tipo de coisa aí, um crime dessa natureza ser utilizado aí nas redes sociais para ser feito aí fake news. Isso aí também, né, é inadmissível, mas a Central de Notícias trabalha sempre apurando as informações antes de divulgar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, desejando um excelente feriado a todos. Amanhã, ponto facultativo, feriadão prolongado, mas nós estaremos aqui, firmes e fortes, trazendo um jornalismo de verdade, com qualidade, transparência e, acima de tudo, compromisso com a notícia.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Espero que no Ronda Central de hoje já podemos dar essa notícia. Aliás, não teremos Ronda Central hoje, né? Mas ainda hoje queremos noticiar, colocar no portal Central de Notícias Brasil.com a notícia da prisão desses criminosos. E não são diferentes aqueles que utilizam também de um crime como esse para divulgar notícias falsas. Olha, tem o caso daquele ovo de Páscoa que foi a suspeita de envenenamento. Foi comprovado, né, Jal Pereira, que o ovo estava realmente contaminado?
É, Roberto, teve uma coletiva de imprensa ontem que aconteceu na capital maranhense com o secretário estadual de Segurança Pública, o Maurício Martins, assim como o delegado geral. Vamos acompanhar a reportagem.
A coletiva também destacou a atuação integrada da Polícia Civil, Perícia Oficial e Centro de Inteligência. Em menos de 10 horas, o crime foi elucidado e a suspeita presa.
A autora, que envenenou 3 pessoas da mesma família, a mãe e 2 filhos, ela foi presa em menos de 10 horas após a prática do crime. Foi uma resposta muito rápida, demonstrando a eficiência do nosso sistema de segurança pública, demonstrando a eficiência da nossa inteligência, que está recebendo recursos justamente para auxiliar as investigações da Polícia Civil.
A SSP reforçou que a resposta rápida mostra o compromisso do governo do Maranhão com a segurança da população.
O que nos levou a essa agilidade são essas ações de inteligências, que é o que a gente chama, são ações de bastidores da polícia, ações que a gente nem pode retratar e levar nos autos do inquérito, porque tecnicamente não pode, essas ações não podem tecnicamente aparecer, mas são essas ações, esse avanço do governo do estado, que facilitam e possibilitam a investigação da polícia judiciária ser tão célere e eficaz como no caso desse envenenamento do ovo de Páscoa de Imperatriz.
Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos dar um giro com informações do interior do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Nosso muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E atenção, você que anda se sentindo aí com fraqueza, moleza no corpo, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, sem disposição nem mesmo para fazer atividade física ou para se divertir, isso acontece porque a alimentação dos nossos dias atuais, ela não supre todo todas as carências do nosso organismo. Por causa disso, nós sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos e aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doenças como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Faz com que você se sinta mais saudável, aumenta também a sua estima. Então, procure o Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência. E se não tiver na farmácia, você pode entrar em contato através do telefone 98 98606 3142, 8606 3142. Diga que ouviu, fale com a Alifarma, o pessoal da Alifarma. Diga que ouviu aqui no Central Manhã e você vai ter um desconto de 20% na sua compra. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Vamos trazer o repórter Jota Queiroz, diretamente de Vitorino Freire, com as informações de lá. Bom dia, Jota. Tudo bem?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalbe, todos aí que acompanham o Central Manhã.
Olha, tem gente sendo atacado no meio da rua e está tendo uma série de coisas que precisam ser denunciadas, não é isso, Jota?
Isso, vamos começar falando aí de um, perdão da palavra, eu até despeço perdão aos ouvintes, de um vagabundo sem vergonha, safado, que atacou uma senhora aqui no bairro Lucena. E aí ele se escondeu. E a polícia está atrás desse camarada. Na ao vivo, você está vendo aí a cena do ataque, ó. Ele coloca a genitália para fora e tenta agarrar essa senhora. E aí o que acontece? A senhora cai no chão, começa a gritar, ela começa a falar. E o mais absurdo é que faz para a gente pensar o seguinte. Humberto Fernandes, foi cedo, umas 7h, 7h30 da manhã. Se fosse uma criança... Se fosse uma pessoa que não conseguisse defender, não conseguisse gritar, qual seria o desfecho? A polícia militar, juntamente com a polícia civil, estão aí no caso, estão correndo atrás, estão procurando, mas ele se escondeu, viu, Humberto? Quando ele apareceu na televisão, começou a se esconder, e por isso a gente está usando a Central Notícia hoje para encontrar esse rapaz. Está aí na tela, é o Ronald da Conceição Barbosa, ele é o suspeito, esse rapaz aí do vídeo, de praticar esse crime de importunação sexual contra uma senhora lá no bairro Luana. O telefone da delegacia está embaixo, é o 989-8261-2718. 989-8261-2718. Quem souber onde está aí o Ronald, denuncie. E lembrando, quem estiver acolhendo o Ronald, escondendo ele, é crime, viu? Você pode também responder por atrapalhar a investigação e acobertar um criminoso. É um absurdo, não é, Humberto Fernandes e Jalber?
Muito, e tem que ser preso urgente esse cidadão aí, retirar de circulação para não deixar no meio da sociedade. Isso é um perigo, né, para a sociedade, né? Mas por outro lado, nós temos também coisa boa aí, né? Mobilização a favor das pessoas que são portadoras de autismo, é isso?
Uma mobilização gigantesca. A prefeitura, junto com o Centro de Assistência Especiais, né, que é o CRAS, né, Centro de Assistência que acompanha as crianças autistas no município, fez uma manifestação. Até porque o município, Humberto Fernandes, nós tínhamos hoje na secretaria, temos ano passado, laudados nas escolas públicas do município, 94 crianças. Hoje, passa de 244 crianças já laudadas com autismo na rede pública municipal. E aí, com certeza, era um grande evento, uma caminhada, palestra, apresentações, para dar importância à inclusão às crianças autistas. Em nome da Central Manhã, nós fomos lá e acompanhamos de perto. Vamos ver.
Você que está ligado no Central de Notícia Brasil, no Central Manhã. A Prefeitura Municipal de Vitorino Freire realizou um evento de conscientização à importância e ao cuidado às crianças atípicas do nosso município. Olha só, uma grande caminhada, continuando de panfletos e palestras, foi realizada durante a manhã. E tem mais, hein? Com a presença da Câmara de Vereadores, Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, todos unidos com o CRAS, para conscientizar a importância de uma educação especial e de uma atenção especial para as crianças que são do espectro autistas ou neurodivergentes.
Bom, essa caminhada ela é muito importante para estar conscientizando toda a população, né? De que essas crianças elas existem, elas precisam estar inseridas no nosso meio social, porque elas são iguaizinhas a nós, mas dentro das limitações dela, né? Então isso é um ato muito, muito bonito do nosso município estar fazendo essa conscientização para toda a população.
É muito importante esse momento que estamos tendo hoje, né? Que possamos fazer a conscientização e a inclusão todos os dias. Mas uma caminhada como essa leva informação para quem não tem. Então é muito importante, só queria agradecer, né, todas as cidades que fizeram a caminhada durante esse mês, porque algumas cidades também fizeram, então estão todas de parabéns. Muito obrigado por esse acolhimento e inclusão que vocês têm com nós, famílias e crianças com autismo.
Esse evento foi maravilhoso, eu quero agradecer a todos nós, né, a todos que organizaram esse evento maravilhoso, que o pessoal tenha mais respeito por autismo, porque autismo a gente tem que se compreender. E é isso, foi uma caminhada linda, gente. Beijo!
E dizer aqui que o evento foi um evento muito proveitoso, muito importante para a sociedade, e que as pessoas saibam que autismo é inclusão, temos que incluir as crianças na sociedade.
Até pouco tempo, as crianças especiais, vamos dizer aqui, elas eram tratadas como crianças à margem, invisíveis, não é? E já tem alguns, nos últimos 2 anos, 3 anos, algumas leis a nível nacional também, local, vem dando notoriedade a esse público. E aí as mães estão mais conscientizadas, as palestras nas escolas estão levando conhecimento também. Então, nós aqui este ano, na condição de secretário de educação, estamos ampliando o atendimento, a melhoria desse atendimento. Nós saímos de 90 crianças laudadas no censo escolar do ano de 2024 para 257 crianças estudantes laudados que estão nas salas de aula, isso na zona rural e na sede. E o prefeito, como ele mesmo já falou, sensibilizado com isso, juntamente com a primeira-dama, nós temos abraçado essa causa. Para mim tem sido também um grande prazer poder ter me aproximado desde o ano passado. O grupo Te Abraça de Mães Autistas, já tenho uma caminhada com elas. Este ano, na condição de secretário, o que eu tenho feito é me debruçado, juntamente com o prefeito, para atender toda criança que está em sala de aula.
Pois
e aí,
é muito importante, né, a Secretaria de Educação dando esse apoio total, e toda a Secretaria do município também dando esse apoio, e todos os alunos, você viu, e a multidão de gente que tinha hoje dando esse apoio total para essas crianças especiais.
Lança as mãos ou evita olhar nos olhos, isso não é frescura, nem má criação. É uma forma diferente de reagir ao ambiente e o...
A conscientização, esse é o melhor caminho, levar o conhecimento. Parabéns aí pela iniciativa, né, da Prefeitura. Um caso que tem aumentado bastante, há uma preocupação das autoridades e a ciência precisa avançar urgentemente em relação a uma investigação sobre esse aumento de casos de autismo no nosso planeta, não só aqui no Brasil. Obrigado então, Jota.
Muito obrigado.
Um abraço, parabéns pelo trabalho aí.
Bom final de semana. Quer dizer...
Isso, bom feriado para todo mundo. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta já trazendo Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180 O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado a todos. A Rádio Tarumã 87,9 FM, participando, retransmitindo o Central Manhã. Professora Sebastiana Mendes, trabalhadora hoje, gozando um pouquinho aí da folga do Dia do Trabalhador. Amanhã também tem ponto facultativo, né? O Cláudio Cunha, lá de Apicuaçu, o nosso muito obrigado. José Rocha diz assim: trabalhando no feriado, jornalista Humberto Fernandes, agora sim é profissionalismo. Bom trabalhar também no sábado, a notícia não para. Estamos trabalhando nesse sentido de também trabalhar no sábado, porque uma das conquistas do trabalhador que está sendo discutida agora no Congresso Nacional é a escala 6x1, né? Então não posso obrigar, tem que contratar uma nova equipe para trabalhar aqui no sábado e no domingo. E o seu Jalber, vai transmitir o jogo do Malvadão hoje? Vai, Jalber Pereira?
Não. Jogo mas Malvadão. O Zé Rocha pode acompanhar por algumas emissoras de rádio. De televisão, eu acredito que é local, não tem direito para trabalhar.
Obrigado também o Antônio Gaspar, né? As pessoas vão poder acompanhar através da Rádio Central de Notícias Brasil, aqui no portal centraldenoticiasbrasil.com. Você pode acompanhar na parceria com a integração com a Rádio Timbira do Maranhão, que vai estar fazendo a narração, e nós vamos estar retransmitindo para vocês. Até se sua emissora quiser retransmitir, vai estar liberado para você retransmitir no portal centraldenoticiasbrasil.com. tem o playzinho, é só apertar no play e você vai assistir. Vamos direto falar com... Eu queria trazer, olha, o Brasil ontem, até o presidente da República se manifestou a respeito desse assunto, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de desempregado, número de desempregados. Então, a geração de emprego está crescendo, é a maior taxa dos últimos, aliás, a menor taxa de desempregado dos últimos 13 anos. E o Maranhão segue nesse ritmo. Vamos conferir na matéria.
Mais uma vez, o Maranhão apresentou aumento na geração de empregos, conforme o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado no mês de março pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado demonstra que o número de admissões, 24.263, foi superior ao número de desligamentos, 22.793, com um saldo positivo de 1.470. O estoque acumulado alcançou a marca de 661.701.
Todas essas oportunidades de trabalho têm a ver exatamente com o protagonismo que o governo se coloca, transformando o Maranhão nesse mar de oportunidades, né, que o Estado virou, atraindo grandes negócios, grandes empresas, ampliando a sua base industrial no Estado do Maranhão, focando nisso, não só na base industrial, mas também na base de serviços.
Assim como em 2024, o setor de serviços teve destaque. Foram 9.480 novos registros em fevereiro, seguido pelo comércio, com 7.051 vínculos, construção com 3.809, indústria com 2.074 e, por fim, agropecuária com 1.849. São diversas ações e programas do governo que ajudam e muito a chegar a estes resultados.
Nós estamos com o programa Residência Profissional, nós estamos com o Trabalho Jovem, Fábrica de Vassouras, que mexe com o mundo da renda, nós estamos com o programa Rede de Saberes, que envolve 900 pescadores, eles recebem qualificação e recebem instrumentos para poder, logo após a qualificação, terem imediatamente as condições de trabalhar, da mesma forma que a Fábrica de Vassouras recebe insumos. Enfim, é um conjunto de ações que o governador nos autorizou a tocar, de maneira tal que nós tenhamos esse ano os mesmos resultados nos últimos 3 anos o Estado vem tendo.
Isso, olha, nós temos observado na transformação na própria paisagem do estado do Maranhão, a região aqui do Porto do Itaqui, toda essa região ali da BR-135, são muitas empresas se instalando assim em tempo recorde, não é? Você passa num dia, tá de um jeito, uma semana, duas semanas depois, já tem novos prédios sendo levantados, novos galpões sendo instalados com empresas se instalando no Maranhão. Isso significa abertura de mercado e geração de emprego e renda. Outro fator importante essa economia popular, essa economia do emprego informal. Também muita gente aprendendo a ter o seu próprio trabalho, a ser autônomo, ser dono do próprio
aprendendo
trabalho.
Aprendendo a empreender.
Aprender a empreender, tá certo, já Pereira aí me fazendo a colocação politicamente correta. Inclusive tem esses programas do Mais Renda, qual é o outro programa que é semelhante ao Mais Renda também, que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado, que dá um carrinho, né, para a pessoa lá, ó, vai vender o seu sorvete, picolé, coco na praia. É uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas, que o cidadão vai melhorando a sua qualidade de vida. Muita gente também deixando de passar fome, né, quando ele aprende a plantar no seu próprio quintal, no seu pequena propriedade. Aí ele tem lá o mamão, tem a laranja, tem o limão, tem diversos tipos de frutas, verduras, e começa a produzir, faz com que ele também tenha uma melhor qualidade de vida.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos falar agora de cultura.
Cultura.
Vamos falar de cultura. Jonas Mendes. O Jonas Mendes já está em linha direto conosco. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Aproveito aqui para desejar um feliz dia do trabalhador a todos nós. Estamos também aqui na batalha, no dia a dia. Nós estamos aqui na avenida principal.
Ô, Jonas.
E acesso... Opa!
Só lhe interrompendo aqui, porque eu lembro-me que você esteve também no Porto do Itaqui, participando de eventos importantes por lá, e já que nós estamos falando aqui de economia, não é? Tem novidade isso também nessa área?
Tem, a questão da descarbonização do Porto do Itaqui, que o governo do estado vem fazendo através da EMAP, é a reportagem da Central de Notícias, esteve presente. Vamos conferir aí, dentre as falas que o nosso produtor James tem aí, vamos ouvir o que, que nós temos a acompanhar aí nesse momento aí.
O Porto do Itaqui apresentou o Plano de Descarbonização à Comunidade Portuária, uma iniciativa pioneira no setor portuário nacional, que foi desenvolvida em parceria com a Fundação Espanhola Valência Port.
Bom, para a gente é uma grande honra, né? Fazendo parte da história do Porto de Itaqui, na medida que esse plano de descarbonização é o primeiro plano de descarbonização de um porto público brasileiro. Né? A nossa organização trabalha com o desenvolvimento de inovação, formação e cooperação técnica internacional, contribuindo com portos e governos em todo o mundo. E nessa área de transição energética e descarbonização, o Itaqui é um líder no Brasil.
O plano de descarbonização do Porto do Itaqui é referência internacional em inovação e sustentabilidade. O plano tem metas progressivas até 2050.
É o primeiro porto público a lançar um plano de descarbonização nesse nível de maturidade, que é um planejamento a longo prazo, pensando quais são as ações, as atividades, o investimento que vai ser necessário para que a gente consiga eliminar as emissões de gases de efeito estufa das operações portuárias no Itaqui.
Isso, Jonas Mendes, então... mas eu lhe interrompi quando você estava fazendo seus cumprimentos aos trabalhadores. Pode voltar.
Verdade. Eu quero aproveitar mais uma vez, reiterar o nosso desejo de um dia maravilhoso a toda a classe trabalhadora, já que hoje é considerado o Dia do Trabalhador aqui no Brasil, 1º de maio. Nesse exato momento, nós estamos aqui na avenida principal de acesso ao Jardim América, com o objetivo de chegar também até a cidade balneária de São José de Ribamar, na companhia aqui dos colegas Antônio Gaspar, que você citou agora há pouco, que é o parceiro aqui da Rádio FM Alô Maranhão, colega Mauro Garcia, para conferir de perto mais um evento ligado ao Dia do Trabalhador, especialmente da categoria dos metalúrgicos, evento esse que já acontece há mais de 20 anos, e nos últimos anos a equipe de esporte aqui da FM Alô Maranhão vem recebendo o convite, e a gente conta também, certamente hoje, com a parceria da Rádio Central de Notícias Brasil, que certamente estará com a gente também nessa missão, já que vai ter, além da parte festiva, tem a parte esportiva, com a realização de um grande torneio de futebol, e à noite, quando retornarmos de lá, a nossa missão é no Castelão, para fazer a cobertura e a transmissão ao vivo do jogo Botafogo da Paraíba e Flamengo do Rio, na qual a gente vai formar esse quarteto, Rádio Central de Notícias Brasil, Rádio FM Alô Maranhão, Rádio Universidade FM e, claro, a cabeça de transmissão será comandada pela Rádio Timbira. Aí você vai escolher aí o que fica melhor. Ontem nós estivemos e já saímos agora, praticamente já no começo da manhã, não deu nem tempo de dormir. De lá, de onde nós estávamos, nós já viemos para cá, sentido para chegar até Ribamar, acompanhando um grande evento na área cultural, um ensaio itinerante. Deu para perceber, Humberto, o quanto é maravilhoso a importância do que o governo vem fazendo hoje aqui no Maranhão, investindo na cultura popular. A gente saiu de lá do meio do evento e deu uma volta assim pela redondeza, quase não tinha espaço para se andar. E muita gente, e o comércio informal bombou, e as pessoas alegres saindo de lá, conferindo seu dinheiro, levando para casa, outros já dizendo que já ia parar lá no entreposto ali para comprar o seu pescado, levar para casa. Evento mesmo que traz um resultado muito bom. Dentre as autoridades que estiveram prestigiando, nós tivemos a honra de encontrar lá o vereador de São Luís, o André Campos, que acompanhado do secretário Orleans Brandão, concedeu uma entrevista bacana aí para a reportagem aqui da Central de Notícias Brasil. Vamos ouvir, e tem notícia boa, hein, povo da cultura, governo do estado já oficializou um acréscimo de 30% no valor do cachê das apresentações dos grupos folclóricos aqui do estado do Maranhão. Acompanhe aí.
Olha aí dessa alegria sua aqui.
Muito bacana, que grande evento, ensaio aqui. E eu tô aqui hoje como padrinho do Lindas e Magia, mas também como amante da cultura, amante do nosso São João. Junto com o governador Carlos Brandão, hoje anunciamos um aumento de 30% para todas as atrações locais do nosso São João. Governador, que desde que assumiu, nunca esqueceu a nossa cultura, a cultura do nosso Maranhão. Contem com a gente, pra gente seguir avançando por todo o estado.
Essa parceria, Jonas, você que me acompanha há muito tempo, sabe que a gente briga muito pela cultura. E nós encontramos no Orleans um cara acessível, de diálogo, que nos ajuda junto ao governador. E o governador tem feito tudo pela cultura. E agora ontem mesmo ele anunciou um aumento de 30% dos cachê, algo que a gente esperava há 12 anos. Então nós estamos muito satisfeitos e muito agradecidos ao Orleans e ao secretário Orleans e ao governador Carlos Brandão.
Você, como é que vai ser o nosso São João? Você que é lá do governo.
Esse é o melhor da nossa
cultura. Olha, São João do Maranhão vai ser o maior São João do Brasil. O governador Carlos Brandão esteve no Rio de Janeiro, esteve em São Paulo anunciando o nosso São João. Várias atrações nacionais, mas claro, não esquecendo das atrações locais, da nossa cultura. E é por isso que o governador Carlos Brandão deu um aumento de 30% em todas as atrações locais aqui do Maranhão, priorizando a nossa cultura. Governador que, desde que assumiu, tem fortificado muito o nosso São João e vai ser assim nesse ano de 2025.
Maravilha, isso, gente. Jonas, olha, confesso,
rapaz,
eu confesso que eu estou de alma lavada. E não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de encontrar o secretário Orleans em eventos como esse. No carnaval, eu encontrei ele dentro da passarela do samba, padronizado do carnaval de São Luís do Maranhão. E é pé quente. Pé quente porque a escola que, inclusive, eu encontrei ele lá na passarela, Flor do Samba, foi campeã do Carnaval 2025 aqui em São Luís do Maranhão. Certamente que este nosso São João 2025 realmente vai fazer juízo, que está sendo falado pelo Brasil inteiro como o maior São João do mundo. Todo mundo diz de uma boca só, ontem as pessoas dizendo, gritando.
Jonas, agora, nesse Dia do Trabalhador, não poderia deixar de homenagear você. Ontem, não sei a que horas, ainda você estava transmitindo uma live ao vivo, a cultura do Maranhão, mostrando os ensaios, né, essa festividade grande que você mostrou ontem para o estado do Maranhão. Agora, cedinho, você falou que não dormiu ainda, já está indo para um outro grande evento do trabalhador. Então, você é uma das pessoas que merecem ser homenageadas nesse dia. Eu queria só que você mostrasse aí, que a gente mostrasse também, que o governador Carlos Brandão, a cultura do Maranhão, invadiu a Avenida Paulista em São Paulo, né? A Avenida Paulista. O governador Carlos Brandão foi fazer um grande movimento lá, né, para chamar o povo para vir brincar o São João aqui, porque lá não tem um São João igual ao nosso. Vamos ouvir o governador sobre esse assunto.
De todo lugar, e tem muito maranhense. Estou aqui muito feliz da Avenida Paulista, com a apresentação dos nossos bois, para mostrar essa riqueza cultural. Não só com o povo de São Paulo, mas com todos que passam aqui. Daqui a pouco à noite nós vamos ter uma grande reunião, como a gente faz todo ano, com as operadoras de turismo, com a agência de viagem, que vende os pacotes. E a gente está feliz porque ano passado já mostrou que funciona. Aumentou em 44% o nosso turismo. E muita gente da região do Sul, do Sudeste, por conta, traz oportunidade por conta dessa riqueza cultural. Isso são dados do IBGE. Então estou aqui mais uma vez para reforçar o convite ao Brasil, a todos os maranhenses e todos que moram em São Paulo, para participar desse maior São João do mundo, aproveitando para conhecer o nosso centro histórico, o Lençóis Maranhense, a nossa culinária, enfim, gerando emprego e renda.
Tem muito maranhense, mas também tem muita gente que está conhecendo pela primeira vez, né? Qual é a impressão que está sendo passada aqui para eles?
É porque quem conhece volta. Que a gente trata bem, uma boa culinária, uma cultura riquíssima, com uma diversidade enorme. Várias danças, não é só dança de quadrilha como do Nordeste. Nós temos lá dança de quadrilha, dança portuguesa, cacuriá, tambor de crioula e uma enorme quantidade de variedade de bois. Boi de matraca, boi de orquestra. Olha aí, ó, pessoal tudo feliz aqui, curtindo o nosso São João. E eu tenho certeza que esse vai ser realmente o maior São João do mundo.
Esse é um aspecto bastante louvável aí por parte do governador Carlos Brandão. Quando ele abraçou essa causa dos lençóis maranhenses como patrimônio natural da humanidade, ele foi na Unesco, ele foi em Nova Delhi, foi direto na Índia. Né? Nunca imaginava ter aqui alguém visitando a Índia, lá participando de reunião, conversando com empresário, conversando com o pessoal da Unesco. Todo mundo até conseguiu o título de patrimônio natural da humanidade para os lençóis maranhenses. Agora levando a cultura, ele mesmo pessoalmente indo para a Avenida Paulista mostrar. E o povo de São Paulo, que está acostumado àquela roupa preta, meio-dia por causa do frio, né? Aí vê as apresentações culturais aqui do estado do Maranhão, com tanta gente bonita se apresentando por lá. Como é que não fica encantado, né, Jóber Pereira?
Não tem como.
Aí essa receita não tem como dar errado.
E certamente,
né?
Essas pessoas vão vir para cá, para o Maranhão, brincar o carnaval e deixar o dinheiro para os maranhenses.
Deixa trazer o dinheirinho delas para nós.
É mais importante.
É isso aí. Olha, o nosso tempo acabou, infelizmente.
Mas dá tempo aqui rapidinho ainda, Humberto. Aqui um evento importante, o projeto Movimenta Mais Porto Itaqui. Então promete aí palestra com ex-jogadores. Um dos jogadores que estiveram presentes foi o Márcio Araújo, maranhense, da capital. Jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Flamengo, jogou por outras equipes e encerrou a carreira no Sampaio Corrêa. Vamos acompanhar a reportagem.
Na escola Desi Galvão, o dia foi de inspiração. O ex-jogador Márcio Araújo conversou com os alunos e contou como o esporte transformou a sua vida.
Hoje poder retribuir isso que um dia fizeram por mim, ações que o governo também naquela época e prefeitura também naquela época fizeram pelo meu bairro, que é ali no São Francisco, com atividades, com projetos sociais, com escolinha de futebol. Então eu também me beneficiei, né, desses mesmos projetos, e eu poder compartilhar disso também é muito importante.
Quem participou saiu com ainda mais vontade de vencer. Thalita Viana, que lidera o time de futsal da escola, sonha em ser atleta profissional.
Eu tô achando essa experiência muito ótima, né? Porque eu também tenho um sonho de seguir nessa carreira, né? De ser uma profissional de futsal. Então eu tô achando muito bacana essa palestra que tá tendo aqui sobre essa forma que o governo tá dando essa oportunidade de a gente ter essa oportunidade de cada um aqui poder crescer no seu sonho e evoluir.
A ação faz parte do projeto Movimenta Mais Porto do Itaqui, que leva esporte e novas oportunidades para crianças e jovens da região Itaquibacanga.
O projeto Movimenta Mais do Porto do Itaqui tem como principal objetivo possibilitar que crianças do entorno do Itaquibacanga tenham vivências, experiências dentro do esporte. E assim, quem sabe, a gente tirar daqui futuros atletas, temos aí jovens promissores que podem ingressar na carreira esportista, como temos como exemplo o Márcio Araújo, que está aqui conosco hoje.
Para aluno Marlon, o projeto mostra que os jovens da região têm valor.
Eu acho muito bom, porque ele está dando essa visualização para a gente, que geralmente tem gente que não tem muitas condições. Aí vem esse projeto que ajuda muito.
Projeto importante, e isso aí que fica, viu, Humberto? O cara com Márcio Araújo, por exemplo, que é um exemplo que deve ser seguido por outros, é de uma comunidade carente, ele é da Ilhinha, na região do São Francisco, ganhou dinheiro, é um empresário e hoje fomenta também o esporte de base. Então você que é do estado do Maranhão ou de qualquer parte do Brasil que conseguiu se dar bem na vida, você também é importante você fomentar aqueles que mais precisam.
Pois é, esse tipo de exemplo que eu gosto de mostrar aqui, não gosto de ficar mostrando bandido novo,
não dá certo.
A gente de bem. Gente, muito obrigado a todos. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. É ponto facultativo, mas nós estaremos aqui.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.